presentes, honoráveis membros do Parlamento, representantes da sociedade civil e jornalistas, mas parece-me que não há ninguém presente, portanto, ficamos por aqui. Nós, na Airbnb, agradecemos imensamente a oportunidade de poder estar aqui presente e participar na discussão da alteração do alojamento local. E com isto também vamos tentar dar-vos um pouco de umas luzes sobre o que é o nosso modelo de negócios, como é que funciona e qual o impacto também que está a ter aqui no mercado nacional. Como vocês devem saber, Airbnb é uma plataforma comunitária que se baseia no seu core na confiança entre as pessoas que a utilizam. Ela pode ser usada para descobrir e reservar desde experiências acomodações em diversos destinos à volta do mundo. Funciona com dois participantes, à falta de melhor palavra. Por um lado temos os viajantes, que nós chamamos os hóspedes, que são as pessoas que procuram a acomodação ou as experiências nas zonas locais. E depois temos as pessoas que providenciam ou as experiências ou os alojamentos nas regiões, que nós chamamos o anfitrião. Através da nossa plataforma, eles podem comunicar, fazer transações e fazer tudo o que necessitam para poder fazer esta atividade acontecer. A nossa empresa está baseada em São Francisco, foi criada em 2008 e neste momento somos, se pode dizer, uma plataforma mundial, estando presente em mais de 191 países. Relativamente a esta comissão, nós estamos comprometidos e faz parte da nossa política mundial em trabalhar em parceria com os governos, sejam locais ou nacionais, para endereçar todos os desafios que possam surgir na legislação e no enquadramento do que nós chamamos de sharing economy. Como princípio, nós acreditamos que todas estas discussões devem ser feitas tendo em conta dados concretos e é por essa razão que eu estou aqui também para partilhar com vocês nestes 10 minutos que eu tenho, que eu espero não me alongar em demasia, apresentar um pouco o impacto económico que temos tido aqui. Depois vou focar um pouco no trabalho que tem sido feito em conjunto com o Governo Nacional e local e depois também dar um pouco a nossa visão sobre os desafios que possam advir desta nova alteração ao alojamento local. Relativamente ao impacto económico da Airbnb, só queria realçar de início que o impacto da Airbnb está bastante alinhado com a Estratégia para o Turismo 2020 do Governo Português. A economia colaborativa é uma tendência forte que tem vindo a crescer e que tem ajudado os destinos a adaptarem-se a novas realidades e aqui especificamente a Portugal tem aberto novos mercados para diversas regiões aqui no país. Nós temos estado a atrair bastantes viajantes de diferentes localidades. A maior parte é europeia, apesar de sermos uma empresa americana, a maior parte do nosso negócio situa-se na Europa, mas ainda assim posso dar aqui só como exemplo, no ano passado tivemos cerca de 320 mil viajantes do norte da Europa, do norte dos Estados, do norte da América, a visitarem o nosso país. Por outro lado, também os portugueses cada vez mais adoptam o Airbnb como ferramenta para viajar. No ano passado tivemos cerca de 450 mil portugueses que usaram o Airbnb para viajar para diversos destinos, sejam internos, sejam externos. Relativamente à importância que a Airbnb está a ter aqui no país, eu queria destacar também o apoio que nós estamos a dar aos grandes eventos que têm acontecido nas nossas cidades. Vou destacar aqui apenas dois exemplos, a Web Summit, onde cerca de um terço de todos os viajantes que vieram para Portugal para o Web Summit ficaram em Airbnbs. E depois temos mais recentemente aqui a Eurovisão, onde recebemos cerca de 54 mil hóspedes de mais de 100 países. Portanto, o impacto é grande. Isto também ajuda as cidades a terem uma oferta mais flexível para que pode acomodar estes picos que existem de viajantes. No ano passado, a Airbnb tem sido uma grande ferramenta de apoio para as famílias portuguesas. Em 2007, estes são números que nós já lançámos publicamente, houve 2,6 milhões de hóspedes que ficaram em Portugal através da Airbnb. Isto significou um ganho para as famílias de cerca de 250 milhões de euros. Isto é o valor que ficou diretamente pelas reservas com os anfitriões. É importante referir que os anfitriões da Airbnb, em regra geral, são pessoas normais que são residentes das cidades. São pessoas que usam este dinheiro, segundo vários estudos que temos feito, para pagar as suas contas, para perseguir os seus hobbies, para conseguir sustentar o seu agregado familiar. Inclusivamente, nós sabemos, pelos nossos dados, que cerca de 40% dos nossos anfitriões têm um segundo emprego, ou seja, deixem-me corrigir, tem um seu emprego principal em que ser anfitrião é apenas um complemento à sua remuneração mensal. Portanto, isto vem vindo a ajudar os portugueses também, especialmente na altura da crise, a conseguir suportar algumas das despesas. Destacar também que Portugal para nós tem sido um mercado muito importante. Nós no ano passado fizemos um dos maiores lançamentos da nossa história, que foi a plataforma de experiências dentro da Airbnb, e Portugal foi um dos primeiros destinos a serem incluídos. A plataforma de experiências é muito interessante também para esta discussão, porque o que nós temos vindo a reparar que as experiências fazem é também distribuir um pouco a pressão turística dos centros urbanos. Se vocês forem ver a nossa plataforma e pesquisarem experiências que temos em Lisboa, muitas delas acontecem fora do centro da cidade. Portanto, o que isto potencializa é que os viajantes, quando vêm, também possam conhecer outras regiões satélites de Portugal. Realçar que as experiências, neste momento, em Portugal, estão abertas ao país inteiro. Portanto, tem sido um investimento grande da nossa parte o crescimento desta plataforma. Relativamente ao trabalho que temos feito com as entidades nacionais, para nós é muito importante que o home sharing cresça. Eu, se calhar, volto um pouco atrás, que eu ainda não referi o que é o home sharing. O home sharing é o que nós chamamos às pessoas que partilham uma casa, um quarto dentro da sua própria casa. Não acredito que haja uma tradução mais direta aqui em Portugal, portanto vou manter o home sharing, desculpem-me a muleta do inglês, mas para nós é muito importante que haja um crescimento sustentável deste segmento, e por isso é que nós estamos aqui também para partilhar com vocês todo o trabalho que temos vindo a desenvolver com entidades pelo mundo inteiro. Neste momento já falámos com mais de 300 entidades governamentais do mundo inteiro, portanto temos aqui alguns insights que se calhar também podem ser muito interessantes para vocês, tendo em conta o que se passa também em outras legislações. Para nós, o caso do alojamento local em Portugal é um study case fantástico. Como vocês já devem ter ouvido, a lei do alojamento local tem recebido vários elogios de várias entidades por todo o mundo, inclusivamente entidades europeias, e nós acreditamos que a razão destes elogios deve-se por fatores bastante simples, mas que muitos dos outros, de outras regiões não conseguiram ter a visão para implementar. Porque é um sistema simples, fácil de cumprir, e é um sistema nacional. O facto de ser um sistema nacional permite que seja mais fácil a disseminação da informação para quem quer cumprir e quer partilhar as suas casas. Para nós é muito importante que a lei também traga claridade, agilidade e uma estrutura que seja estável, porque para alguém que queira começar a partilhar a sua casa ou queira rentabilizar um espaço extra que tem, é muito importante saber com o que é que pode contar, e neste momento o sistema que nós temos aqui em Portugal permite que assim o seja. Nós aqui em Portugal, nós fomos a primeira plataforma, e neste momento acho que ainda somos a única que está a fazer a recolha e a remissão da taxa turística em Lisboa. Neste momento também já o estamos a fazer no Porto. Estamos a entrar no segundo ano da recolha em Lisboa. No primeiro ano nós recolhemos cerca de, deixa-me só conferir aqui para ver se não me engano, 3,8 milhões de euros para a Câmara Municipal. À medida que entramos no segundo ano, neste momento estamos perto de atingir os 6 milhões de euros recolhidos e remetidos à Câmara Municipal. A relação que temos mantido, tanto com os municípios como o Governo, nós acreditamos que tem sido o que tem possibilitado a criação deste modelo de turismo sustentável, que tem vindo a respeitar tanto as leis como a cidade e a própria comunidade. Nós também acreditamos que o trabalho que, juntamente, tem sido feito connosco e que o Turismo Portugal e as outras entidades têm feito com outras plataformas, como por exemplo com o HomeAway, podem ser uma ferramenta fantástica também para ajudar os municípios e as freguesias a adressar algum dos problemas ou alguns desafios que possam estar a surgir neste momento. Realçar também que nós, desde de 1 de dezembro de 2017, que lançámos uma nova ferramenta de anúncio do número do alojamento local, que permite aos nossos anfitriões estarem mais informados sobre as leis que têm que cumprir, facilita o processo de cumprir com a lei de pôr o número e também facilita as entidades governamentais fazerem a fiscalização sobre se estão a cumprir com a lei. Relativamente à nossa visão sobre a sustentabilidade do home sharing. Sim, estou já quase a acabar. Sim, sem pressão. Acho que para nós também é importante perceber, e nós compreendemos que para o Governo é importante que haja aqui algumas linhas protetoras sobre o que é a legislação. Para nós também é importante para que o home sharing se mantenha sustentável. Neste momento o alojamento local é um dos pilares da economia, ao mesmo tempo que o home sharing tem vindo também a complementar. Alguns aspectos da lei podem ter que ser mudados, nós compreendemos e estamos disponíveis para cooperar, quero ser bastante claro nesse ponto, mas também achamos que este sistema, como já disse anteriormente, deve ser claro e fácil de cumprir. Também compreendemos que algumas das alterações estão a ser desenhadas para alguns casos específicos como Lisboa e Porto, mas também é importante realçar que Lisboa e Porto, muitos das propriedades, isto são estudos que nós temos, e que, por exemplo, temos um estudo da Aresp, que cerca de 60% das propriedades que fizeram parte desse estudo estavam desocupadas antes de irem para o alojamento local. Os novos estudos que nós temos, não, e isto é numa forma global, nenhum demonstra que a Airbnb tem um impacto no alojamento nas cidades. Isto é muito importante. Posso dar aqui um exemplo de números. Neste momento, nós, na cidade de Lisboa, temos cerca de 13 mil anúncios ativos. Se nós formos ver os dados do INED de 2015, há cerca de 325 unidades habitacionais em Lisboa. Portanto, como podem ver, a proporção do que está neste momento anunciado com o número de propriedades disponíveis, é muito difícil haver aqui uma proporção para causar toda esta distorção. Realçar também que, e acho que todos se lembram, que até há bem pouco tempo, como é que estavam os centros das nossas cidades? Lisboa é uma cidade bastante deserta, há bastantes estudos, cerca de 27 mil pessoas saíram da cidade na altura. Estou já a terminar, já a entrar nas conclusões. Portanto, todos nos lembramos, e até chegar o alojamento local e os golden visas e as isenções de impostos, nada conseguiu adressar este problema. Mais uma vez, só para concluir também, neste momento, acreditamos que, e estamos dispostos a trabalhar com vocês nas necessárias alterações, a entrar num modelo que seja um regime particular para os municípios. O que nós pedimos é que tenham em noção um pouco quais é que são as necessidades e quais os riscos que estas alterações comportam, especialmente tendo em conta como era o alojamento local até 2014 e que nessa altura estava dentro dos municípios. Não quer dizer que nós não acreditemos que os municípios consigam, mas também, e se calhar depois aqui nas perguntas podemos entrar em detalhe, há aqui alguns desafios técnicos que vocês têm de tomar em consideração caso decidam tomar esta decisão. Importante também só realçar, e já para terminar, é muito importante que quando criarem uma legislação e quando se pretendem fazer esta alteração, tenham em conta que existem muito outras plataformas que providenciam este tipo de oferta de turismo. Não é apenas a Airbnb, nós acabamos por ser um pouco uma das mais visíveis, assim como também a HomeAway é, mas tentem sempre ter em consideração que há outras plataformas e não criem uma lei à volta de uma única plataforma, também não, para não incorrerem riscos de depois ter temos aqui uma situação mais difícil de controlar. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada. Vamos dar continuidade às nossas audições e passo a palavra ao Sr. José António Banacha Parazzi, representante da HomeAway.
Boa tarde. Thank you very much for inviting me. Sorry for my Portuguese. I don't speak Portuguese, so sorry for speaking English. I will try to do the best in the short time, 10 minutes. But the first thing I want to say is thanks. Thanks for inviting us to be part of this group. Thanks for creating this group. I think it's important that that's considered something important for you, and it's important to say thank you, because it's my first experience that I be part of this question. So I am responsible for the Southern Europe, for Spain, Italy, Greece, Croatia, and Portugal, and it's the first time that I receive an invitation for the group on the assembly to listen. And I think it's quite important. I want to recognize this, because it's not an easy sector. It's very complex, and I think to invest the time and take the time to asking questions and to listen is quite important. So that's the first thing I want to recognize. I want to explain more about HomeAway. I think it's important that my colleague for Airbnb explained there are other platforms. this is a difficult sector because there are different platforms, different stakeholders in the same sector. So it's important, and I want to spend some time explaining HomeAway position. HomeAway is in the base in the Austin, in Texas. We have 2 million listings in the vacation rental in 190 countries. We have in the market for the past 13 years. That's important because this is not, it's a new business, but it's not so new business. So everyone have the opportunity to rent an apartment in a different place. That we have, what we have is the platform to engage the owner and the traveler. So that's the difference, but we are in the market for more than 30 years. That's important. We have more than 2,000 employees. 70% of the owners of our properties use the rental income to make improvements in the house, and I think it's important that this is another element that you need to consider. What is the impact for the rebuilding, reform, the apartment? This is another business important that is indirectly affect. The 54% of the owners with this rental pay other things like the mortgage, the studies of the family, cover other capacities, and I think it's important to recognize this, that it implies other things. The average days that our travelers spend in our homes is more than 7 days, 7.7, and in Portugal is 8.4. So this is a different important thing, that our families that visit our platform are families who want to spend more time in this home. For us, the family and the owners is quite important. So what we have is we want that our families enjoy the same holidays in a different place, like a home. And that's the way that we treat our travelers. What we want is to bring the opportunity to the travelers to spend a unique holidays in different place, that like a home. So that's the important thing for us. And this expands the beneficial for other parts of the economy, because this implies that the people who enjoy these holidays as a home, they want to buy in the supermarket for the breakfast, they want to buy in the supermarket for the lunch, and they want to enjoy a different experience in different areas. So that's the most important thing for us. We believe, and it's important, five beliefs that we always mention. One is we believe technology can help travelers experience the most memorable holidays. Why? Because we have the capacity to engage one traveler with one place that in the past was difficult to connect. In the past, if I go to visit Singapore or India or in Spain to find a small village, it's quite difficult to find an apartment or an offer. Right now, with the platforms, it's easy, and technology can bring this experience. That's important. Second, we believe families should have more and better choice for holiday accommodations, and is that different for other sectors? We can offer them different locations, different experience, and different price. And that's another difference for us. We believe that holiday rentals are a powerful force for economic good. And this implies that thanks for our sector, the benefits can spread all around, not in only one sector. That means that all the economy can transform in all the sectors, in the hostelry, in the entree, in the supermarkets, in the shops, in the cars, and everywhere. So impact everyone. We believe in the freedom for homeowners to short land. It's important that the owners can rent the apartments. The capacity of the second residency is important, so the possibility to rent an apartment in a different areas is opportunity for them, and I think it's good for them to invest. And the most important, and the reason that we are here, we believe the collaboration with all of you can help us to have a fair and effective and consistent policy. And I want to congratulate you because, as you mentioned, the Portuguese case is a good example and good example for the rest of the country. We have here a one national law, very clear, very simple, compared to what we have in the rest of the countries. But we have different laws in a different municipalities and a different region. That cost implies a lot of cost for all the what we mentioned here, for the technology, for the families, for the owners, for the small communities, and for all of them. So that's the other thing that I want to be clear here, that your law is simple, is clear, and have a clear, good impact for the sector here. As I mentioned, that's for us, the four pillars are communities, families, homeowners, and our legacy and our history. That's very important. We want to defend and we want to protect the communities that we are, because we believe, thanks for our sector, they can improve the earnings for all the economy, and it's important. But we need to take care for the possible no positive effects, and that's the reason that we need to collaborate with the authorities to find what is the best solution in the balanced ways. We will want to help the traveling families come travel around the world, and I think it's important if you have a good capacity to spend a lot of money, or you don't have this capacity to spend this money, you can travel because you can find solutions to travel. And I think this is very important. And the traveler needs to have a good experience. And for us, in our home away, it's important that they feel that they are in the home. That's the most important for us. And we want that the homeowners feel free to rent apartments and feel protected. If they decide to invest in a second property, they need to maintain the rights and the obligations. And that's the reason we want to defend the rights to rent the home, but including to force them to follow the laws. And that's important for them to be clarified what is the laws in every case. That's the reason that for us it's very important to maintain our legacy and our proud to be part of this company, who was bought in Expedia for 2015, and we want to continue with this legacy for more than 30 years. The case in Portugal, our travelers, what is the profile of our travelers? They are high-income families seeking for peace and quiet places. The profile are 50-year-old female traveling with a family of four, and nearly 50% of the customers are traveling with children. That's the difference. Our travelers that came here, they want 50%. They want to enjoy as a home, and that's the reason they bring the family. They want to have different rooms in a hotel. That's another experience. They want to enjoy these holidays for different reasons. And not holidays, including for study or including for medical situations, that they want to go to that hospital from Lisbon to Algarve. They want to come here, and they want to feel at home too. So there are different possibilities. The homeowners that we have are middle-class citizens seeking to have complementary soft income. They want to have another income and to take the possibility to gain capacity for this second residency. 88% of all our owners are the secondary home. They have one secondary home, and they want to use this secondary home for receive extra incomes. And the vast majority of the owners has only one single apartment, and that's the reason they put on the platform. Most of our properties are located in Algarve and in the north of Portugal. So 75% of our properties are outside of Lisbon and Oporto. We are located in Algarve and the north of Portugal. And the average for the night that they're spending here in Portugal is more than a week, 8.4 days. That means this is a high-quality travelers and high-quality people who want to enjoy the Portugal life. So, and that's, we want to refer again the importance of the Portugal case that you mentioned too. I think it's an international-based case. It's a clear structure for all the entries, so for the owners, for the tourists, for the travelers, for everyone is clear, and I think it's important to that. I think if we, and I suffer a lot of that, I see my country in Spain or in Greece, they are copying this model. They are introducing a web for the registration number. In Croatia, that there is another very good established short-term rental sector. The worst scenario is Spain, where you have different regions, city halls try to regulate. That's what implies insecurity, no clarity, insecurity for the travelers, insecurity for the owners, insecurity including for the city halls and for the politicians, because it's not clear to regulate based in not data, and that's complex, very complex the sector. And that's the worst scenario for you. And I would like to say thank you for all of that you have said here, but you have a lot of responsibility too. And in the way that you have created something good, you have created something good for the sector, and I want to collaborate with you to continue keeping this law in the same way. I'm sure that there are exceptions. They are sure that there are exceptions that we need to look at, but I think these exceptions need to have facts, it's important to look at this as a fact, because it, for you, as a, you have a responsibility to take actions and take measures. I will appreciate that you, before to take these actions with all the humility, look at these numbers with facts, because it's important to understand what is impact for the rest. As I mentioned, it's important the communities, it's important the travelers, it's important the owners. And that's the reason, just to finish, for moving forward for this grouping group is taking account the travelers, especially families, that they need to access to affordable holidays. It's important to have this. The owners, the homeowners, to guarantee the right and the obligations to protect these rights. The residents, I think it's important to understand what is the complexity for the residents and to look at and review what we need to do for feel that is good for them. And the local business, because it implies a lot of money for them. And I think here in Lisbon and here in Portugal, it's important in the terms that they receive a lot of incomes for that. If we want to regulate correctly, for sure they continue to boost this sector and boost the economy. And I think the tourism is one of the first industries for all of you, and I think it's important to keep it. Thank you very much.
Obrigada também. Passo agora a palavra à Associação dos Hostels de Portugal.
Vamos só aproveitar para entregar uma pequena apresentação para vocês fazerem o acompanhamento.
Está bem. Tem 10 minutos, não sei como é que querem dividir o tempo, fica ao vosso critério.
Ok. Pronto, quero dizer agradecer à Sra. Deputada Berta Cabral pela oportunidade que nos estão a dar para fazermos e darmos a nossa visão sobre o que é que são os hostels. É o nosso objetivo nestes pequenos 10 minutos conseguir dar-vos uma noção do que é que são os hostels, qual é o nosso mercado, um pouco a história do que é que aconteceu até hoje. O conceito, também temos uma opinião sobre uma eventual alteração à lei que pronto, dada a nossa experiência, poderemos conseguir dar-vos alguns bons inputs e finalmente falar um bocadinho da habitação, que creio que também terá um bocado na base desta comissão, sendo que não, consideramos que nós não somos claramente o problema dado os números que existem atualmente. Os hostels nascem em 1912 a nível europeu, durante muitos anos foram nascendo hostels na Europa, sendo que em Portugal haviam as pousadas da juventude e somente no ano de 2005 é que abre o primeiro hostel privado. Com a abertura do primeiro hostel privado, havia uma dificuldade dos proprietários de conseguirem ter uma regulamentação específica e com essa dificuldade em 2007 é criada a Associação dos Hostels de Portugal no sentido de conseguirmos fazer aqui um pouco, vamos chamar a pressão, de criar uma regulação específica para os hostels para não sermos algo que estava mais ou menos na nuvem. Em 2008... com a alteração da legislação dos estabelecimentos turísticos, dos empreendimentos turísticos, peço desculpa, é criada então a lei do alojamento local, sendo que aí conseguimos já ter uma pequena entrada na lei existente dentro dos estabelecimentos de hospedagem. Aí nasce então, com essa lei do alojamento local, apanha tudo que é pensões, residenciais, hostels, e depois tem isso dentro da tipologia de estabelecimentos de hospedagem, e depois tem os apartamentos e as moradias. Depois, mais tarde, em 2014, houve, com essa alteração novamente da lei, já conseguimos dar inputs com a Secretaria de Estado de Turismo e com o acompanhamento também e colaboração da Aresp e da HP, sendo que nessa altura o nosso objetivo, sendo que já tínhamos uma pequena regularização, era conseguirmos ter uma administração própria que definisse o que era um hostel. Nessa altura o nome hostel era usado de uma forma muito liberal. Qualquer coisa que abria dentro do alojamento local era um hostel. Muitos estabelecimentos de hospedagem usavam erradamente a palavra hostel porque estava na moda na altura, não é? Com os prémios todos que nós fomos recebendo ao longo dos anos e que realmente catapultaram este nome de hostel a nível europeu, toda a gente queria ir ali buscar um bocadinho da palavra para conseguir retirar algumas mais-valias disso. E então conseguimos, com a Secretaria de Estado, em 2014 e depois com a revisão de 2015, ter uma legislação própria e um enquadramento próprio, neste caso com requisitos próprios e com regras próprias que foram definidas desde logo. O conceito do hostel é um conceito onde nós focamos essencialmente nos espaços comuns partilhados, isto é, as pessoas que nos ficam connosco vem essencialmente à procura de uma experiência, à procura de, para conhecer pessoas e conseguirem que, com essa experiência, ficar com uma imagem que nós consideramos que é uma imagem muito boa de Portugal. Os únicos espaços que na Gênesis são privados é a cama num quarto dormitório, que é um quarto partilhado, sendo que nós consideramos como a unidade base não o quarto, que é o que normalmente está definido na Lei Geral do Alojamento Local, nós definimos como uma cama em dormitório partilhado a nossa unidade de alojamento, alojamento básico. Neste momento, temos relativamente às características também do hostel, temos serviço de recepção permanente, normalmente quase em todos os casos 24 horas, mais de metade do número de quartos ou de camas são considerados essenciais para nós que temos a tipologia dos hostels, e conseguimos de alguma forma promover toda a intersocialização entre os hóspedes. O nosso target, essencialmente, é a geração milénio, geração Z, que agora começa um pouco a viajar, tendo em conta que a geração milénio representa 30% do fluxo de turismo a nível mundial. Nós estamos a apanhar um tipo de pessoas que de certeza vão voltar a visitar Portugal. Essas pessoas são autênticas máquinas, deixem-me usar esta palavra, nas redes sociais, partilham por dia dezenas de fotografias e comentários sobre o país. E isso é o marketing mais positivo que nós podemos ter para vender o país, e sabemos que mais tarde ou mais cedo essas pessoas vão voltar, ou os amigos ou as famílias, a visitar o país, e nessa altura, com as famílias deles, poderão ficar noutro tipo de segmentos. Nós tivemos também alguma informação de alguns parceiros de negócio, neste caso o Hostel World, e conseguimos perceber que a nível nacional existe uma distribuição muito equilibrada do número de hostels no território. É óbvio que estão muito focados algo em Lisboa e no Porto, mas isso são valores que todo o país apanha genericamente. A média de camas dos hostels em Portugal, se nós compararmos com a União Europeia, é muito baixa. Em Portugal temos uma média de cama de 39, na Europa temos uma média de cama de 61. O que é que isto quer dizer? Os hostels em Portugal são hostels pequenos, são hostels com base quase unipessoal, mas embora muitos sejam empresas, ou a maioria até sejam empresas, mas isto é uma situação muitas vezes de autoemprego e que também permite a criação de outros empregos, como senhoras da limpeza, recepção para fazer 24 horas, equipas de apoio interno ao hostel e todos os empregos indiretos que estão associados, como é o caso das lavandarias e todos os serviços que estão inerentes. Neste momento, eu queria também aproveitar para vos dar um enquadramento dos hostels no AEL. Se nós olharmos para o Renal, neste momento, nós sabemos que existe um hostel, uma unidade de alojamento hostel, por cada 100 existentes no AEL. Por isso, os hostels não são realmente o problema que existe. 1%, peço desculpa. 1%. É 1 por cada 100. Okay. 1% são hostels. Existe hoje muito, ouve-se falar muito que o pé do hostel tal, e no meu edifício tenho um hostel, não sei o quê. A verdade é que não existem assim tantos hostels. Na maior parte das vezes são casas de estudantes, que têm arrendamento normal, são outro tipo de estabelecimentos de hospedagem e muitas vezes até são apartamentos, e que toda a gente associa o alojamento local ao hostel e por isso utilizam de uma forma errada, dados os números do Renal nesse sentido. O número do Renal realmente define que neste momento em Portugal existem 17 mil camas, que são espalhadas por 536 hostels. Isto é uma base de negócio muito forte. São muitas famílias que neste momento estão envolvidas no setor, e se nós compararmos estes números de Renal com, por exemplo, a informação que nós tivemos no Hostel World, chegamos à conclusão que quase que não há informais e no limite dos limites poderá haver uma apropriação errada de alguns alojamentos, alguns estabelecimentos de hospedagem com o nome Hostel, porque o Hostel permite um número de camas sem limite, no caso da lei que existe hoje em dia. Relativamente à dimensão dos hostels que existem em Portugal, é importante salientar que 55% dos hostels existentes têm menos de 30 camas. isso é um negócio de microempresas ou em nicho e que faz com que conseguimos chegar à conclusão que os hostas em Portugal são realmente pequenos e estão, são muito baseados no autoemprego. Ao mesmo tempo, também gostaríamos de referenciar que cerca de 64% dos espaços dos hostels que existem hoje em dia são arrendados. Também acontece alguns hostels que, com o fim dos contratos de trabalho, dos contratos de arrendamento, não estão a ser renovados. Aconteceu já um caso de um hostel na Baixa de Lisboa com o proprietário da Fidelidade. Um deles era o proprietário da Fidelidade. E pronto, essa informação é muito importante. Relativamente aos investimentos que os hostels fazem, hoje em dia nós estamos a fazer uma média de investimento de cerca de 120 mil euros por implementação de negócio, sendo que há valores que são um bocadinho superiores, dependendo das zonas, das cidades existentes. Há um reconhecimento internacional muito grande dos hostels, ganhamos muitos prémios, sempre conseguimos ter essa noção, pois embora não tenha havido acompanhamento por parte do Turismo Portugal, porque realmente é algo muito importante e que dá uma boa imagem do país. Relativamente à relação à regulamentação atual, existem claramente aqui algumas diferenças face a algumas cidades, às vezes, e principalmente na caracterização da utilização do espaço em si. O que nós gostaríamos de deixar aqui claro, e que acho que é muito importante, é haver alterações na futura lei, é essencial que todos os hostels que já existam não saiam prejudicados daqui. Porque há investimentos que são feitos, normalmente os investimentos são pensados a 5 anos, a 10 anos, e nós, quando fazemos estes investimentos, não podemos estar à espera que a lei seja alterada. A última vez que foi alterada foi em 2015, todos os 3 anos, porque em termos económicos, para nós, isso não tem grande sentido. Sobre o que nós já ouvimos falar aqui em algumas audições, que é a alteração do uso e também a autorização dos condomínios, o que nós queremos dizer é o seguinte: todos os hostels que existem neste momento estão a cumprir as regras atuais. Daqui para a frente poderá haver realmente alguns ajustes, dos quais nós estaremos totalmente disponíveis para colaborar nesses eventuais ajustes. O que nós queremos dizer é que tudo o que já existe não pode ser prejudicado, que acho que isso é muito importante porque há muito dinheiro envolvido. Queremos também deixar aqui claro que nós, a existir uma nova lei, tem de haver sempre uma abertura para o que é que vai acontecer de novo, porque hoje em dia é um mercado muito rápido, com a internet, com as redes sociais, criam-se novas modalidades, como os capsule hostel, o glamping, que neste momento está um bocado associado ao campismo, mas que poderá ter uma noção diferente. É muito importante deixar sempre ali uma margem de abertura para que o mercado evolua. E nesse sentido, como já aconteceu na altura com os hostels hoje existem porque houve uma evolução do mercado, é necessário haver essa abertura para que seja possível o nascimento de novos tipos de negócios. Agradeço e...
Obrigada. Vamos começar agora a ronda pelos grupos parlamentares. Eu vou deixar de ser coordenadora por 5 minutos. E vou colocar as questões em nome do grupo parlamentar do PSD. E, portanto, queria mais uma vez cumprimentá-los e agradecer as considerações que aqui nos deixam e um conjunto de ideias e de indicadores que também nos ajudam a perceber esta realidade, embora também deva dizer que nós já estamos em audições já há mais de 2 meses, já ouvimos muitas entidades e, portanto, já não há aqui grandes novidades relativamente, sobretudo, ao enquadramento deste tipo de negócio, desta atividade. Queria deixar claro que, aliás, como disse no início, que para o PSD nós consideramos que a legislação atual teve muitas virtualidades, que eventualmente e pontualmente precisará de alguns ajustamentos, não pomos isso de parte, temos que ter o cuidado de que esses ajustamentos não criem problemas onde eles não existem e tentem resolver aqueles que existem. Isto para, de certa forma, responder aqui a uma questão que foi colocada pelo Airbnb, que é a questão da territorialização. Isto tem que continuar a ser um programa nacional e as plataformas encarregam-se disso. Não é, nem sequer é nacional, é internacional, porque as plataformas não têm nacionalidade. Mas há pequenas questões pontuais que nós no Parlamento temos alguma dificuldade em resolver e que eventualmente, não estou a dizer que vai ser essa a solução, mas eu estou a falar em nome do PSD, nós inclinamos para que possam ser resolvidas ao nível de quem está mais próximo desses problemas, ou seja, dos municípios, uma vez que não temos regiões. Aliás, há uma experiência nas regiões autónomas em que há adaptação da legislação, mas uma adaptação muito simples também, mas que responde a questões em concreto daquelas regiões. Nos municípios e a nível intermunicipal poderá haver vantagem em que algumas questões sejam colocadas. E como eu também tenho tempo para respeitar, eu vou passar às perguntas, porque o enquadramento julgo que está suficientemente feito. Portanto, eu queria deixar aqui ao Airbnb e à Homeway um conjunto de perguntas, que é a seguinte. Há a ideia de que há inscritos nas plataformas que não estão inscritos no regime nacional do alojamento local. Essa é a pergunta. Sim ou não? E o que é que exigem aos promotores, exploradores de alojamento local, para terem a certeza de que têm a sua situação fiscal e a sua situação como atividade económica regularizada? Porque uma coisa é o uso urbanístico da habitação, da moradia ou do hostel. Outra coisa é o uso económico da moradia, da casa e do hostel. Tem que estar registado, tem que fazer uma comunicação prévia à Câmara. Questionam os vossos promotores sobre isso e exigem-lhes prova ou não exigem de que estão inscritos, convenientemente inscritos no RENAL e na Câmara respectiva. Uma questão. Outra questão é que ouvimos que estão a colaborar com o Governo Regional, isso foi uma notícia que saiu na comunicação social, com o Governo da República sobre estas questões, não sei se também com algum Governo Regional, mas com o Governo da República sobre estas questões, e nós gostaríamos de saber o que é que estão a propor, o que é que estão a pensar e em que medida é que se pode melhorar a situação atual. Já percebemos mais ou menos qual é o perfil dominante do turista, mas mesmo assim os hostels foram mais claros nisso em relação às famílias, às crianças, portanto perceber se há uma evolução do perfil do turista ou se foi a alteração da oferta que proporcionou a vinda desses novos turistas, dessa nova procura. É também relevante saber isso. Em relação às questões que colocaram, dizendo que a legislação que existe é boa, mas reconhecem que pode haver alguns aspectos a melhorar, eu gostava que se pudessem esclarecer, na vossa opinião, quais são os aspectos que devem ser melhorados, porque isso também nos ajuda a compreender os aspectos que nós temos que ter em conta, podem coincidir com as nossas preocupações e podem não coincidir. Outra questão, a fiscalização. Em que medida as plataformas podem ajudar na fiscalização dos hóspedes que lá estão, se um apartamento que pode levar 4 pessoas se leva mesmo 4 ou se estão lá 10 ou 12, qual é o vosso papel nessa fiscalização? Que me parece que é importante ajudar, nesse caso, as câmaras municipais ou a ASAI, nessa fiscalização e no cumprimento de regras de ruído, de lixos, de espaços comuns, etc. E quando levantou a questão dos riscos na transferência de algumas desta regulamentação para os municípios, eu gostava de perceber se estava a pensar em alguns riscos em particular, se eram apenas questões técnicas que as plataformas podem resolver ou se há outro tipo de riscos. Em relação aos hostels, e muito rapidamente, Também gostava de saber se o enquadramento legal atual corresponde às necessidades dos vossos associados, se também identificaram algumas questões que devam ser melhoradas e gostava de saber em concreto quais, para também, na mesma linha, nos poderem ajudar nesta nossa tarefa de revisão da legislação atual. E muito obrigada. Já em novas funções, passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os nossos convidados e agradeço os contributos que nos vieram aqui trazer. Nós estamos aqui neste grupo de trabalho que pertence à 11ª Comissão porque entendemos, antes de tomar qualquer decisão sobre, ou enfim, completar ou alterar as propostas de lei que estão em cima da mesa, ouvir uma série de especialistas e parceiros nesta questão do alojamento local e saber também a forma como podemos melhorar a lei que existe atualmente, que é uma lei nacional. Bom, e estamos aqui sobretudo porque nós percebemos, não é só a nível de Portugal, mas também a nível de outros países, a transformação que as cidades sofreram nos últimos anos à conta de vários fatores, que não são apenas o do turismo, mas também, no caso de Portugal, tem também a ver com outros fatores. Mas, como estamos aqui a falar com as plataformas enfim, que possibilitam a procura do alojamento local e também com os hostas, falarei sobretudo sobre esta questão do turismo. É claro que houve aspectos positivos, não negamos, até os valorizamos. De facto, toda esta transformação contribuiu para a requalificação do edificado e para a regeneração urbana. Mas também há alguns aspectos negativos e sobre os quais nós nos temos debruçado. Um deles é um efeito colateral a este do alojamento local, ou direto, não é colateral, é direto, que é de facto a existência de mais alojamento local para turismo retira do mercado outro tipo de arrendamento de longa duração e portanto impede as pessoas de acederem a algum tipo de habitações que era possível antes e que agora deixou de ser tão fácil. Relativamente às plataformas, as questões que eu gostaria de colocar. Bom, relativamente às plataformas, elas vêm a substituir, de alguma forma, aquilo que, por exemplo, já existia no Algarve, que era a porteira do prédio, ou agências, não é, que localmente, portanto, faziam esse interface entre as pessoas que procuravam e os que tinham essa segunda habitação para alugar. Mas relativamente às plataformas, tanto ao HomeAway como ao Airbnb, gostava de saber qual era a vossa opinião sobre uma questão que tem sido mais ou menos consensual aqui na Comissão, que é melhorarmos a lei a nível global, a nível nacional, e passarmos algumas decisões ao nível local, para os municípios, através de cotas, por áreas, etc. Gostava de saber qual era a vossa opinião. A outra situação é, se as plataformas não podem, ou não estão já, ou não têm já mecanismos de ajudar a qualidade não só da oferta possa melhorar, como também as queixas que há sobre alguns destas unidades de alojamento local que se possam refletir ou na retirada dessas unidades das vossas plataformas ou na queixa aos próprios municípios. Outra questão que também já foi colocada aqui pela deputada, a deputada Berta Cabral, que tem a ver com a carga habitacional dos apartamentos. Nós entendemos que a questão da carga habitacional, tratando-se de famílias, como aqui foi falado, não traz grande problema se, por exemplo, nós tivermos, se vocês tiverem, ou se o alojamento local, se a unidade de alojamento local for, por exemplo, tiver a ser um ter 2 com 3 assoalhadas, ter 6 pessoas, isso é uma coisa. Outra questão é meterem lá 10 ou 12, por exemplo. E que propostas e que eventualmente têm para diminuir as questões que são colocadas relativamente aos problemas dos condomínios, lixos, ruído, distúrbio e gasto de, vou já acabar, e gastos de, eventualmente, das zonas comuns. Relativamente aos hostes, eu colocava aqui a coisa de outra maneira, que era, gostava que me rebatessem aquilo que eu vou dizer. Primeiro, que os hostas que se localizam em unidades de propriedade horizontal, portanto, inseridas em condomínios, se entendem ou não que a carga habitacional que é permitida a um hostel, se não é ela a grande causadora das perturbações que são alertadas pelos condomínios, tendo em conta que a geração Z enche o bairro alto até às 3 ou 4 da manhã e portanto, obviamente que traz perturbações que, em geral, uma família que procura um alojamento local não tem essas implicações. Como é que entendem a retirada? Portanto, continuando a haver hostels, não é? Porque têm procura e têm o seu lugar e têm todas as virtualidades que aqui anunciaram, de trazer gente mais jovem e possibilitar essa partilha, essa troca de, enfim, experiências, etc. Se as retirarmos dos, portanto, só autorizar em situações em que sejam em edifícios apenas definidos para alojamento para hostels. E a última pergunta, que era, destes 536 hostels que vocês falam, quantos é que estão nestas condições em propriedade horizontal e quantas é que estão em edifícios únicos? Eram estas as questões que tinha posto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria também cumprimentar os representantes aqui do Airbnb, do HomeAway e dos Hostel. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que nós não consideramos que o problema esteja na existência de alojamento local ou de hostels. Longe de nós essa ideia. O que consideramos é que tem que haver regulação deste mercado e que tem que haver equilíbrio entre este mercado e um outro, que para nós também é fundamental, que é o da própria habitação, o direito à habitação e o direito, portanto, a ter um contrato de arrendamento de longa duração. E é precisamente este equilíbrio que neste momento não existe, pelo efeito liberalizador da lei atualmente em vigor relativamente ao alojamento local, e é precisamente esse debate que nós estamos aqui a fazer, no sentido de procurar introduzir elementos reguladores que, por um lado, defendam aquelas que são as iniciativas deste tipo, e por outro lado também elas não sejam colocadas no mercado de uma forma que acaba por ser abusiva e que priva de facto esse direito da habitação em algumas zonas de algumas cidades. Primeira questão também que nós gostaríamos de colocar é que estamos inteiramente, apresentámos um projeto de lei, estamos inteiramente abertos a refletir sobre ele e a refletir sobre as propostas que fazemos. Muito sucintamente nós tínhamos duas ideias fundamentais. Uma é clarificar aquilo que são iniciativas que têm características de facto de alojamento local e aquelas que são efetivamente empreendimentos turísticos, intensivos e extensivos também. E essa separação é fundamental no sentido de que não haja quem aproveite um regime mais flexível e mais amigável, passa a expressão, a diversos níveis, nomeadamente da fiscalidade, criando, inclusivamente, uma situação de, no próprio mercado de diferentes oportunidades e, portanto, de uma situação que não é correta. E, portanto, em primeiro lugar, que pretendíamos que houvesse essa separação clara. Em segundo lugar, que houvesse a possibilidade de as autarquias, os municípios, poderem intervir nessa regulação, porque, de facto, o país é muito diverso, a situação que se vive em alguns pontos do país é diferente daquela que se vive noutros, e, portanto, a entidade que mais próxima da realidade e que poderia ter mais capacidade, de acordo com essa mesma realidade, poder intervir na regulação, do nosso ponto de vista, são os municípios, e, portanto, devíamos conferir capacidade habilitante, uma lei habilitante aos municípios, de modo a poderem ter regulamentos municipais que intervenham no sentido da regulação deste mercado. A diversos níveis, tanto do licenciamento ou da autorização, como de todos os aspectos relacionados com a própria uma política urbana que consiga, de facto, acolher os aspectos positivos de quem nos visita, dos turistas, do turismo e da atividade e das atividades económicas relacionadas com o turismo, mas por outro lado também que tenha a capacidade de perceber que em determinadas zonas da cidade a densidade é de tal forma grande que pode pôr em causa inclusivamente aquilo que é fundamental para o turismo, que é a diversidade da cidade, que é a multifuncionalidade da cidade, etc. E portanto esse era o nosso segundo objetivo e é isso também que nos interessa debater. Agora, nós ouvimos com muita atenção as exposições, percebemos que tanto o Airbnb, as plataformas, como as várias plataformas de alojamento local, como os hostels têm um papel específico e que nós não podemos deixar de considerar. Agora, também gostaríamos de perguntar era se as plataformas e a própria associação dos hostels percebem, e acho que devem perceber, que para além da atividade económica, e compreendemos que essa será a sua principal preocupação, que em termos do legislador também é preciso ter em conta outros aspectos, efeitos secundários dessa atividade económica e que nós precisamos de precaver no sentido de garantir aquilo que é fundamental numa cidade, que é haver habitantes, que é haver pessoas que vivam lá, que é haver pequeno comércio, que é haver tudo aquilo que de facto dá característica a uma cidade. E, portanto, gostaríamos também de saber a vossa opinião sobre a necessidade deste equilíbrio, a necessidade de garantir este equilíbrio, e certamente que tanto as plataformas como as associações podem ter algum papel nesse objetivo. E era precisamente isso que eu gostaria de perguntar. Que outras experiências europeias, para não falarmos noutros pontos do mundo, mas que experiências concretas europeias é que as plataformas, e neste caso concreto, associações com géneros que haverá certamente ao nível dos hostels noutros pontos da Europa, que experiências concretas é que têm, é que conhecem, no sentido precisamente da regulação e da garantia da manutenção desta multifuncionalidade, desta diversidade e da garantia de habitantes nas cidades. Que outras experiências é que existem que poderão trazer aqui à colação, de modo a que nós também possamos ter em conta essas experiências europeias? A segunda questão que eu gostaria de colocar, e que de certo modo já foi abordada, é de que modo é que os senhores consideram que é possível através da vossa intervenção, introduzir mecanismos, julgo que estão disponíveis pelas intervenções que eu vi, acho que estão disponíveis, mas de que modo é que acham que era possível introduzir mecanismos na vossa própria ação, enquanto agentes económicos, que possibilitem, de facto, medidas de regulação do mercado e garantias, de facto, que não haja situações que acabam por pôr em causa a própria atividade económica do turismo. Vou já terminar, Sr. Conde, para terminar, dizer que não, aliás, a Sra. Coronadora disse logo no início, o debate que nós temos vindo aqui a fazer não é, e acho que foi no início do debate foi transmitido através até de alguma comunicação social essa ideia perversa, que é de que nós íamos agora aqui acabar com o alojamento local ou íamos acabar com a atividade turística, o nosso objetivo era criar aqui uma situação de impossibilidade de ação deste tipo de atividades. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é o da regulação, porque há outros valores que não podem deixar de ser considerados, não podem deixar de ser tidos em conta neste debate, nomeadamente as questões relacionadas com todas as outras atividades na cidade, nomeadamente a da habitação. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Obrigada, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento os representantes da CDMB, da UMOEI e também da Associação de Hostels de Portugal e agradeço a presença aqui e a disponibilidade que tiveram de vir aqui a nosso grupo de trabalho sobre a questão do alojamento local. Eu começava por lhes dizer, tenho algumas questões para lhes colocar, mas começava por lhes transmitir que da parte do CDS nós temos a visão exatamente contrária que o Bloco de Esquerda agora aqui apresentou e que provavelmente, peço desculpa de me antecipar, o PCP apresentará. Porque nós entendemos que a correlação entre alojamento local e arrendamento se encontra criando melhores condições para o arrendamento e não dificultando o alojamento local, que em nosso entender está muito bem e que é extremamente importante para o futuro de Portugal, que é por via de ser uma forma de turismo do século XXI, por via dos empregos que cria, por via da receita que dá ao Estado, em 2016 já foram 120 milhões de euros, por via da dinamização da economia que consegue trazer. E, portanto, nós temos uma apreciação extremamente positiva da atual lei que está em vigor relativamente à questão do alojamento local. Obviamente que poderá ser melhorada, pode ser sempre melhorada, não criando obstáculos, não criando mais burocracia, mas obviamente que podemos sempre ser melhorada, embora a maioria das, na nossa opinião, a maioria das propostas que estão nesta comissão pioram o alojamento local, não melhoram a questão do alojamento local. E as perguntas que eu gostava de lhes deixar são cinco ou seis, muito práticas. A primeira era, gostava de lhes perguntar se os números relativos que existem em Portugal relativamente ao crescimento do alojamento local que se tem verificado nos últimos anos, se entendem que é um aumento efetivo ou se resulta em parte, e já agora qual será essa parte, da vinda do alojamento local de uma clandestinidade que existia, que após a legislação ter sido aprovada passaram para uma legalidade e portanto passaram a ser contabilizados. Ou seja, qual é que é efetivamente o aumento real do alojamento local e qual será a cota-parte de alojamento local que estava não legal e que depois de haver uma lei enquadradora passou para a legalidade. Outra questão é que tem a ver com a necessidade do licenciamento prévio do alojamento local por parte das autarquias ou mesmo a autorização prévia. Qual é a opinião que têm sobre isso e se têm conhecimento se existe esta obrigação ou se não existe noutro país, ou noutros países ou noutras cidades? Também gostava de lhes fazer uma pergunta que tem a ver muito com as plataformas que são responsáveis, que é quando recebem queixas por parte dos utilizadores, que seguimento dão a essas queixas, que caminho é que essas queixas que recebem seguem. Uma questão também, e esta é dirigida mais diretamente à R&B, é que tivemos conhecimento através da comunicação social que estão a estudar a hipótese que já está ou não a funcionar, de, após três queixas de um utilizador, retirar a unidade de alojamento local da plataforma. E pergunto se isto é verdade, como é que funciona e que resultados, a ser verdade, que resultados esperam obter desta medida. Uma outra questão tem a ver com uma tão propalada e que muito se fala de queixas de vizinhos e de comproprietários de condomínios, de outros habitantes de prédios que têm alojamento local. Perguntar se tem conhecimento de algumas queixas ou aumentos de queixas desses vizinhos ou de condóminos nos locais em que estão instaladas estas unidades de alojamento local, portanto, se têm conhecimento ou não. Relativamente, agora uma questão que tem a ver com a Associação de Hostels de Portugal, eu gostaria de perguntar se, caso venham a ser aprovadas propostas, como por exemplo foram aqui apresentadas, uma do Bloco de Esquerda, de que um hostel deve ser abrangido por regras de empreendimento turístico e, portanto, passar a ser regido por essas regras, quais serão as consequências que entendem, boas ou más, e sendo más ou boas quais, consequências é que entendem que isso poderá originar para os hostels que já estão em funcionamento. E são estas questões que eu gostaria de deixar, mais uma vez agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também todos os presentes e agradecendo os contributos e os elementos que trouxeram a esta discussão. Queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte. Nós, quando decidimos apresentar uma iniciativa legislativa relativamente a esta matéria, o nosso intuito e o nosso propósito era, de facto, contribuir para a discussão com propostas concretas, mas naturalmente com toda a disponibilidade e por isso também para as audições e para ouvir ou escutar as várias entidades que intervêm na área. De facto, e por isso tivemos de acordo neste grupo de trabalho de fazermos este conjunto de audições bastante alargadas para que houvesse efetivamente esta possibilidade. O nosso objetivo com a proposta que apresentámos tinha como o objetivo principal, prende-se com o seguinte: compatibilizar as várias atividades. Ou seja, nós não vemos no turismo um aspecto negativo, é um aspecto positivo, tem é que ser planeado e deve ser naturalmente regulado. E aquilo que nós vemos com maior preocupação, tendo consciência e também tendo afirmado logo disto desde o início, temos consciência de que o alojamento local ou o impacto do alojamento local não é igual em todo o território, mas que há locais locais onde de facto esse impacto é negativo e que importava intervir. E negativo, há um aspecto que nós consideramos que é o principal, que é de facto o que está a acontecer neste momento com muitas pessoas que sempre residiram em determinados bairros, em determinados locais e que hoje se veem impossibilitados de continuar a residir. E por isso, aí está, o nosso objetivo era compatibilizar a atividade com a garantia do direito à habitação e com a manutenção, naturalmente, da identidade desses mesmos locais e das comunidades. Queremos que isto não é um objetivo tangível e é execuível, naturalmente, porque creio que também não tem interesse, mas isso afirmamos também nós, mas creio que tem muito mais interesse para quem visita também as nossas cidades e não é só um problema de Lisboa e Porto, pode ter uma expressão mais significativa, mas de facto tem-se vindo a alargar quer dentro destas cidades, quer para outras cidades. Mas creio que o que tem interesse é de facto quando se pretende conhecer a cidade, o contacto é com as pessoas da cidade, não é? Porque até porque a cidade sem pessoas eu creio que é algo que não existe, são as pessoas que constroem a cidade, são os seus residentes. Por isso, para além da questão do direito, que é o direito à habitação que deve ser preservado, há aqui naturalmente este aspecto, pois também da identidade e a possibilidade, naturalmente, do desenvolvimento da atividade económica em torno do turismo, como estamos a falar do alojamento local, mas que isso não seja à custa da expulsão dos moradores. Por isso esta compatibilização que aqui falamos. E propomos, naturalmente, que consideramos que a melhor forma de intervir, tendo em conta o impacto distinto do alojamento local no país, é através do regulamento municipal, para que as autarquias que assim o entendam possam intervir. Não tem que ser não tem que ser em todo o seu território, pode ser somente na parte, naquela que consideram que onde há essa conflitualidade. O nosso objetivo era este, quis fazer esta apresentação inicial para que se perceba efetivamente o que nos moveu relativamente a esta matéria, mas o que nós consideramos aqui que é fundamental e a solução que temos que encontrar é como é que nós, sem colocar em causa o direito à habitação, como é que se compatibiliza esse mesmo direito com a atividade económica, neste caso concreto, do alojamento local. Eu tinha uma questão muito concreta, até para o Sr. Ricardo Macieira, que fez aqui a referência de que há aspectos da lei que podem ser mudados, se pode desenvolver um pouco mais, ou seja, que aspectos da lei são esse que estão disponíveis para que possam ser alterados. Creio que isso ajudava também aqui na reflexão relativamente a estas matérias. Depois, a outra questão que eu gostaria de colocar prende-se com o seguinte: houve já outras, nós temos conhecimento, que há, aliás, isso também é noticiado cá em Portugal, de que há outras cidades que também já tiveram intervenções relativamente a esta atividade económica. Como é que isso tudo se compatibilizou depois também na vossa atividade e que intervenções foram essas? Porque creio que também outros exemplos são úteis para que possamos também ter aqui essa mesma reflexão nesta intervenção. E uma última questão que se prende com o seguinte: esse é um aspecto que também tem sido muito colocado pelos moradores, as questões do ruído, as questões muitas das vezes, eu creio que isto é particularmente significativo no período noturno, ao fim de semana, ou seja, nos momentos de descanso da população. Se no quadro da vossa, por um lado, o que é que se poderia fazer para relativamente a estas questões, porque isto tem sido uma questão muito colocada pelos moradores, tem a ver com o ruído, muitas das vezes o desgaste mais rápido das áreas comuns, quando estamos a falar de prédios com várias frações. Na vossa opinião, como é que se poderia intervir para resolver este tipo de questões que estão a ser colocadas? E a outra questão é se no âmbito da vossa atividade há algum tipo de sensibilização neste caso concreto para quem recebe os turistas, de os sensibilizar também para este tipo de questões.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Vamos então entrar agora na fase de intervenções finais e resposta às perguntas. E eu, tendo em conta os condicionamentos dos aviões para regressar a Madrid, começava agora pelo Sr. Representante da Homeway, para ser o primeiro e assim ganhar algum tempo, e se quiser sair logo de seguida, pode. Ok, that's up to you. Thank you.
You want to start?
No, you please.
Okay. So first of all, thank you for the questions. I think is the common question is about the way to give you some examples from the municipality on the all of these questions. I think for our opinion, in our experience, is to have criteria. So I think it's important, as I mentioned before, to have facts and to give the possibility, if there are exceptions, to give the powers to the municipality to make interventions. But before that, I think it's important to establish what is the criteria for that. So you need to manage the density of the properties that there is in this municipality. And we need to understand the economic impact. That thanks for the STR, what is the impact, the business impact for the whole, not only for the STR, so for the whole stakeholders that we are part of this sector. It's important to understand what is the business impact. If not, I'll give you examples for other cities, or mostly in Spain, only in Mallorca, in the last summer, the impact for the regulation in Mallorca was more than 1 million euros for this campaign, for the summer campaign. So why is the reason of that? Because not the platforms, so the middle business companies in Mallorca was the first industry that complained about the regulation, because they seen that this regulation that forbidden or intervene in a different or restricted way impact not only the owners, impact the community. So in some areas where this sector helped to rebuild homes that are empty, to rebuild some receipt for the fathers, that you have a home that you receive for your father or something like that, that they are empty and with a small village. With this sector, they are rebuilding, they are reforming. So with laws that restrict, can affect not only the sector, can affect all the Midlands. So my first and the very humility question is measure. Measure and facts is important to understand if it's necessary to intervene. And I will prefer that the municipalities, before to intervene, have the capacity to understand the sector. If these criteria pass, if these criteria of density, if these criteria of problems, or this, what you mentioned, of the lose the identity of these municipalities, if you want to understand these criteria, then the municipalities can intervene. And what is the way to intervene? To have this measure of the, this is the former or the current offer, what is the next offer that you want to, what is the Bibit platforms that is moving, what is the Bibit properties that is living in the in these properties, and what is are out or what is in. So that's my advice on that question. In terms of the enforcement, we have all the new listing that we have in the home aware as a law. They need to pass for registration number. They need to introduce the registration number. It's a mandatory. What we are doing right now is a campaign for all the owners and the former owners, a campaign for marketing campaigns to reinforce the importance to include the registration number and what is the way to do it. We implement a knowledge base. They need to understand and recognize the importance of the law in Portugal, and they need to put all the effort to get this registration number. In case the Turismo de Portugal notify us there are some properties with a registration number or with a registration number is fake, we take down. We have a protocol inside of the company to receive this notification. We send an email to say, well, we have received the notification for the authorities. You need to have the registration number as soon as possible. In case that you don't put the registration number correctly, we will take down. So that's the process. About the noises and the problems, our owners put a lot of money to keep the, it's the second home, it's the home for them. It's important, it's not only economic question, it's sometimes it's emotional. It's my home that I share with other people to enjoy some activity, homes. So they are very conscious of the importance to have the right travelers in the right, in my home. So it's sometimes there are previous control or previous check that they well, the travelers coming in my home, I want to check what kind of travelers coming here. And that's the reason to avoid any problem. And that's the first thing that our owners have the capability to check this. And the experience for the homeowners is clarity that they have this check before. Second is, for me, is one experience for Barcelona in some areas. In some properties in Barcelona, they implement some detecting for noise, some questions for technology to demonstrate if there are the noise increase like a sound level, the owner receive an alarm, so something happened in my home. And that's very interesting because they can check if it's true or if it's not true, or if because if someone receives a complaint, they want to check if it's true or not true. And with this, they can see in the iPhone that they can, there is noise or no noise, there is a problem or no problem. And they call them and say, any problem there? So that's a one possibility. In Barcelona, in the Ayuntamiento of Barcelona, create a registration for complaints, for noise or for problems. After checking for 1 year, nothing. Was like a nothing comparable with the noise that the possible is, because the people want to enjoy a holidays. There are some problems, but it's not like the major problem that for the properties. It is it's not anecdotal that the complaints that the City Hall of Barcelona received. As I mentioned in my presentation, that's very not humility in the sense that you have a good law. You have a good law because it's a simple way and it's a clear for everyone. I want to reinforce this because compared with other cases in other countries, it's not the same. All the rest of the countries are trying to national to become to the region or the city hall to become in a law, in a national law. You have national law. So I think it's important to reinforce this. This is a national law, it's important to keep it. If you have exceptions, if you have some issues, you need to check that these issues is real. And the best way to measure is to have facts. And you, based on the facts, you can take actions. And I think is you can put like a goals. You put like objectives. If they say, I can measure, this is the level of the density. This is the problems of the identity. This is the problem of the overcrowded tourists. But this question of the strategic view that you have, the tourism is an industry for all of us. It's important because we can gain for this. It's our business and it's our best income for all of us. So we need to manage that. I think it put restrictions, put barriers is a different way. If you have the view and the strategic view to manage this question is different. So I will really appreciate to help you in that question in the way that we can. But for me is maintain the national law. If you have exceptions, look at with a clear numbers, facts, and measures, and put the criteria. If these criteria pass, then what is the actions that we need to take? And put goals for these municipalities. What is the problem? Let's put this and put together to find what is the solution. Before to put in the risk. So if we see that it's an overcrowd, there is a problem in the city, there is something that is massive or something like that, I would prefer to take action for the municipalities to they can decide based on these criteria. And I think it's for you to decide what criteria are and decide what is the criteria for the municipalities to take actions. Thank you.
Muito obrigada. Passo a palavra agora ao Airbnb para levarmos as questões das plataformas de seguida. E depois...
Muito obrigado por todas as questões. Eu acho que vou começar por explicar um pouco como é que funcionam os critérios de qualidade entre Airbnb. Como nós somos uma plataforma peer-to-peer e eu não quero estar sempre a cair no sharing economy, mas a realidade é que nós somos a sharing economy e fazemos parte deste movimento. E parte deste movimento também funciona de uma maneira em que a própria comunidade se autocontrola. Isto aqui nos aspectos de qualidade, de standard de qualidade. Alguém fez uma questão relativamente à pressão numa propriedade, em que se a propriedade tem 2 quartos, como é que é feito o controlo, em que entram 10 ou 20 pessoas. Hoje em dia, com o sistema de reviews que existe nas nossas plataformas, primeiro, o anfitrião não tem interesse em receber um hóspede que vai ter este tipo de comportamento. Em segundo lado, os reviews funcionam para os dois lados. O anfitrião também avalia o próprio hóspede. Portanto, um hóspede que tenha maus reviews não vai conseguir fazer reservas dentro das plataformas. Portanto, as plataformas e os utilizadores autocontrolar e garantir a qualidade. Independentemente desta situação, nós também temos ferramentas nossas e aqui já entrando mais na vertente das queixas dos vizinhos. Nós, posso ser sincero, nós não temos nenhum dados que possamos partilhar com vocês relativamente a caixas, não temos. Portanto, se vocês tiverem, também é interessante partilhar connosco para também percebermos se realmente isto é algo que está a acontecer e se é algo que também nós possamos fazer do nosso lado para ajudar. O que nós temos visto noutras localidades é que estas situações não são mais do que outras situações que acontecem dentro de condomínios. Não são mais do que uma família que tem cães e que se calhar faz um desgaste maior também na propriedade, ou que tem um filho que é músico, ou que é um próprio músico em que... Ou seja, são situações aqui que o facto de ser turista não quer dizer que vá aumentar gerar estas tensões dentro do condomínio. Ainda assim, nós temos uma ferramenta, como já foi referido aqui, estamos a lançar em algumas cidades como funciona. É um trabalho em conjunto com os governos, portanto, a partir da altura que há um certo número de reclamações junto com as autoridades competentes locais, as autoridades podem entrar em contacto connosco e nós, assim como o Romoi faz, podemos tirar essa propriedade da nossa plataforma. Portanto, estamos abertos à discussão e a pôr aqui algum sistema de trabalho para garantir esta situação. Relativamente ao trabalho que tem sido feito com o Governo e à questão do cumprimento, nós neste momento na nossa plataforma só é possível criar um anúncio e ativá-lo se inserirem vários dados relativamente ao registro do alojamento local. Não é apenas o número, a pessoa tem que inserir o número do alojamento local, os dados da pessoa que registou, o e-mail e o número de contribuinte. Portanto, é um processo bem mais completo do que seria de esperar e só depois de completarem este processo é que podem partilhar. Da mesma maneira como o Romoi faz, se nós recebemos notificações do Turismo Portugal ou de outras entidades governamentais sobre alguma propriedade que não esteja a cumprir com a lei, se nos informarem, nós tiramos esse anúncio. Portanto, já há um procedimento a funcionar para garantir que a lei é cumprida. E queria apenas também realçar só um número. Neste momento, se forem ver a base de dados do alojamento local, o RENAL, há 64 mil anúncios ou propriedades registadas. Nós, neste momento, na nossa plataforma, temos 54 mil propriedades que receberam uma reserva no último ano. Portanto, temos menos propriedades ativas do que as que estão no alojamento local. Portanto, acho que é importante também partilhar um pouco estes dados com vocês para perceberem a realidade das plataformas. Relativamente... relativamente à questão das alterações à lei... Para nós acho que é muito importante perceber quais é que são as alterações, qual é que é o impacto das leis que foram feitas na lei do arrendamento. Foi aprovado um pacote de leis há pouco tempo. Acho que seria importante para esta comissão analisar qual é que é o impacto que essa lei vai ter no mercado de arrendamento antes de implementar as leis do alojamento local, porque pode ser que essa própria lei consiga adressar os desafios que têm vindo a surgir. Perguntaram-nos outros exemplos de cidades e outros sistemas noutras regiões. Eu posso-vos dar alguns exemplos. Temos, por exemplo, o caso de Amsterdão, em que há um sistema de cotas, que também de cotas não, peço desculpa, de mínimo de noites que foi referido também e foi uma proposta analisada. Eu quero realçar que este sistema funciona porque não há um sistema de registro. E acho que aí é que é a grande questão. Quem em Amsterdão queira pôr um anúncio e que esteja coberto pelo este número mínimo de noites, não tem que fazer nenhum registro. Ele pode simplesmente ativar o anúncio e receber as pessoas. Nós já temos um sistema de registro que funciona. Portanto, acaba por não fazer grande sentido ter esta alteração quando nós temos um sistema de registro que funciona. Portanto, tenham em consideração estes pequenos detalhes nas leis que permitem. Por exemplo, voltem também à questão do limite de dias. O que isto também pode gerar, e acho que é algo que é importante também analisarem, vamos supor, vocês põem um limite de 60 dias. Tendo em conta que o verão, a altura de pico, é sempre a altura em que as pessoas conseguem rentabilizar mais, conseguem ter um maior retorno, o que vocês iriam ver também é que iria existir uma pressão tão grande naqueles meses de pico que a cidade iria ficar incomportável também. Portanto, vocês ao mudarem a lei para algo que é flexível, para algo que vai restringir o número de dias, vão aumentar a pressão num determinado período do ano. Portanto, tenham também em consideração estes pequenos detalhes. Mas pronto, há muitos outros exemplos, nós temos vindo a trabalhar com outras cidades. Para nós o importante é defender que a lei seja tão clara e tão sólida para quem é profissional como quem não é não profissional. Portanto, tenham sempre isto em consideração. Quanto à questão dos municípios, e quis deixar isto para o fim propositadamente para também poder-me alongar um pouco mais, nós compreendemos que vocês queiram adressar um problema específico nas freguesias que têm mais pressão turística, e mais uma vez, tem toda a nossa disponibilidade para trabalhar nesse sentido. Mas o que nós vemos, e quem tem visto isto, quem tem visto situações como estas acontecer noutros mercados, nós conseguimos perceber que há aqui algumas questões que não estão a ser respondidas e que convém serem respondidas antes de haver alguma implementação. Por exemplo, qual é que é o universo de casas em que se aplica esta cota? São todas as casas? São as casas onde a pessoa mora ou esses estão excluídos? Como é que será calculado, como é que será definido esse número de casas? É pelos dados do Pordata? Pelos dados do INE? É importante de definir. Como vão ser consideradas as casas onde as pessoas vivem? Fazem parte? Não fazem parte? Será que uma pessoa que está a partilhar um quarto da sua própria casa terá que estar também limitada a este sistema? Como é que fazem essa avaliação? É pela morada fiscal? Será? Se é a casa da minha mãe que eu por acaso estou a ajudá-la... Percebem? Mas são este tipo de nuances que depois vão causar muita confusão a quem eu quero fazer. E vai gerar aqui um stress e uma incerteza sobre se estou ou não a cumprir com a lei. Depois, como é que é definida a cota de pressão turística? Já pensaram nisso? Há dados que consigam validar? São dados de hoje? São dados do ano passado? Onde é que os vão buscar? É um município que terá a obrigação de contratar estes estudos para perceber qual é que é a pressão turística. E o que é que acontece depois da cota? Teremos uma moratória? As pessoas depois podem candidatar-se e depois vão ter que esperar? Quem ganha prioridade aqui? É first come, first served? Se uma senhora de 60 anos, e aproveito para realçar que 10% dos nossos anfitriões têm mais de 60 anos e são mulheres, portanto, uma senhora de 60 anos quer alugar um quarto na sua casa, terá prioridade sobre quem está a alugar um apartamento inteiro ou não? Há aqui várias nuances. Depois, o que acontece com as casas que já estão registadas e a cumprir com as leis e a pagar os seus impostos? É só para o futuro? Não é? Não conseguimos ver nas propostas a claridade. E depois, é perceber também se as câmaras têm recursos para fazer este trabalho, se têm recursos financeiros e humanos. É possível fazer uma fiscalização deste sistema de cotas? Lembrem-se que antes desta alteração para a lei, os municípios tinham esta obrigação, e nós vemos que os números de registro após a alteração da lei tornou-se bastante mais eficaz. E para nós também achamos que acaba por não ser justo passarem estes ónus para os municípios. Daí nós estamos a referir que é muito importante montar um sistema que seja nacional. E se querem abrir algumas exceções para municípios, que sejam bastante claros em como é que são implementadas esse sistema de cotas, como é que é feito, como é que é buscada a informação. Vejam também que há aqui o lado do consumidor também é importante aqui. Neste momento, um hóspede que queira reservar uma casa em Portugal, vai à nossa plataforma, nós temos uma página chamada Hospedagem Responsável, que tem toda a informação sobre a legislação nacional, que é uma página bastante fácil de consumir. Quando tivermos 308 leis diferentes para ser percepcionadas pelo hóspede, como é que será? Isto, entramos aqui depois também no direito do consumidor. E quando depois me perguntam o que é que pode ser feito na lei para melhorar, a lei está muito bem estruturada, acho que a questão é essa. O exemplo que há nesta lei de ser clara, nacional e de fácil implementação é algo que outros países começam a seguir e que é aqui um standard do que é uma boa legislação para um mercado que também está a mudar bastante. É um mercado bastante flexível e que com mais clara for a lei e que permita as pessoas cumprirem mais facilmente, melhor ainda. E pronto, da minha parte, acho que é isso. Espero que tenha respondido às questões.
Muito obrigada. Dou agora a palavra à Associação de Hostels. Okay.
Muito boa tarde. Portanto, vou seguir as questões, creio que vou tentar responder a todas. Falou-se um bocadinho ainda de ilegais nas plataformas, creio que era uma pergunta dedicada mais para as plataformas. No caso dos hostels, deve ser a única categoria que existem mais registros no RENAL do que anúncios na principal plataforma de hostels que é o Hostel World. Isto é uma explicação muito clara, que é existem classificações no RENAL que foram atribuídas a hostels, de facto a propriedade talvez não seja um hostel no seu fundamento, na forma comercial, okay? Porque o hostel é o único que tem algumas características no sentido de não ter, por exemplo, limitação de quartos e limitação de utentes, okay? O que pode dar algum jeito. E nesse aspecto depois também não existe a fiscalização para verificar o que é de facto um hostel ou não. Depois, o enquadramento atual é adequado, sim, a legislação foi uma evolução ótima, partimos de uma evolução, de uma legislação que era antes de 2008 municipal, em que não era claro como enquadrar um hostel a nível nacional, ainda me lembro dessa altura, em Lisboa era uma casa de hóspedes, havia municípios que não havia enquadramento possível, que não era possível abrir estabelecimentos com mais determinado número de quartos, o que inviabilizava logo hostels. Portanto, a legislação evoluiu, hoje em dia é muito positiva, a classificação de hostel já é protegida hoje na legislação, já é um nome que está na legislação, mas claro, a legislação pode progredir e creio que é de todo importante que progrida de uma forma progressista e que garanta também, de forma a garantir qualidade, de forma a prever novos conceitos que existem, capsule hostels, warehouse hostels que existem na Alemanha, alguns, existem alguns conceitos que hoje em dia na nossa legislação era difícil de enquadrar ou impossível e que também fazia sentido olhar de forma a conseguirmos garantir inovação na oferta. Temas de qualidade como seguro, recepção permanente a partir de determinada capacidade dócil, creio que também poderá ser importante. Portanto, há algum conjunto de detalhes que pode ser importante. Também creio que seria importante até enquadrar o turismo jovem como um setor estratégico. Ouvimos muito que esta onda de turismo pode não ser sustentável, pode ter... O turismo jovem creio que é aquele estrategicamente que a longo prazo garante a maior sustentabilidade do destino. É o que tem mais replicador, quer seja a nível de peers, quer seja a nível de pela própria idade das pessoas, quer seja a nível de tempo. Portanto, creio que deve ser uma aposta também estrutural. Houve uma pergunta também sobre a fidelização do tipo de hóspedes à tipologia do estabelecimento. No caso dos hostas, embora naturalmente cruzemos com outro tipo de estabelecimentos, mas também temos um público que é muito fiel ao Hostel e que vem propositadamente para o Hostel para ter uma experiência, para socializar, para conhecer outras pessoas e que caso não existam hostels, existe alguma habilidade de não irem sequer ao destino, porque passamos por este público jovem que está a fazer um Interrail e vê hostel, onde é que estão os hostels, e vão ao Hostel World ver onde é que estão, e estão muito fidelizados neste tipo de estabelecimentos. Eu tinha perguntas sobre hostels localizados em propriedade horizontal. Queria fazer só um ponto prévio sobre este tema. Ouço imensas vezes o nome de hostel generalizado de forma incorreta, ou seja, ou queixas ou programas de televisão em que é utilizado o nome hostel e vendo em detalhe depois, não são hostels os estabelecimentos, são apartamentos arrendados em arrendamento normal, arrendados a estudantes, são outro tipo de estabelecimentos, não são hostels. Vemos outro que está a arder no Porto ainda há pouco tempo, há um incêndio no Porto, é um hostel, não era um hostel, não sei porquê, existe esta tendência para classificar muito, e até às vezes pessoas que estão a ser despejadas, o sítio vai ser um hostel, não vai ser hostel nenhum, já vi este exemplo N vezes aparecer, não sei porque é que o nome aparece hostel, talvez por estar na moda, mas está incorreto e está a ser usado de forma generalizada. Em propriedade horizontal, ok, isto era o ponto prévio. Pronto, os hostels também são o estabelecimento em que a entidade titular é, e eu acho que é sempre, quase posso dizer que é sempre, a entidade exploradora, o que garante uma maior responsabilização logo na exploração do espaço. Adicionalmente, nomeadamente a partir de capacidades hostel, são os tipos de estabelecimento que garantem praticamente sempre recepção permanente, okay? É a forma mais eficaz de controlar. Outra coisa característica os hostels, e esta pode ser uma ideia também pré-concebida de hostel, é que os hostels é um alojamento coletivo, não é? Como sabemos, as pessoas são diferentes e as pessoas estão nos hostels também para dormir. Se temos uma pessoa a fazer muito barulho, a outra que está no quarto ao lado ou no mesmo quarto, porque são dormitórios, vai se queixar. Portanto, os primeiros afetados com temas logo de ruído e de maus comportamentos são os próprios hostels e os próprios hóspedes do hostel, pela sua característica. Naturalmente, havendo queixas, e há hostes que também de certeza que vão ter queixas, devem ser endereçadas nas autoridades. Temos um grupo ainda bastante atento a algumas queixas que possam haver nas redes sociais, etc. E posso dizer que o tipo de queixas que vejo mais nem são hostes em propriedade horizontal e são muito isoladas. Acabam por ser hostes ou que têm um espaço exterior e que podem afetar o vizinho do outro lado e que até estão num prédio isolado. Portanto, o tema da propriedade horizontal não é assim tão clara e existem muitos tipos diferentes do que é a propriedade horizontal. Por exemplo, centro de Lisboa, hostels em propriedade horizontal, se formos analisar em detalhe, na maior parte estão em prédios completamente mistos, em que há clínicas, associações culturais, há imensos usos diferentes no mesmo prédio. Também temos hostels em propriedades horizontais que estão em prédios nos pisos térreos com entradas próprias e que não afetam e que não fazem uso de partes comuns dos edifícios. Portanto, há realidades muito distintas mesmo em propriedade horizontal. E depois temos aqui um fator histórico também a par dos hostels, não é? Temos as hospedarias, pensões, etc., que existem há décadas, que também estão enquadradas como alojamento local, como estabelecimentos de hospedagem, e que existem em grande quantidade em propriedade horizontal também, e já existem há décadas. Mais temas, depois estabelecimento, empreendimentos turísticos ou AL, os hostels. Pronto, os hostels evoluíram neste sentido. A legislação do AL tem a gênese nas hospedarias a nível municipal, ou seja, a gênese é o alojamento coletivo, a gênese da legislação do alojamento local, em que é incorporado também uma perna para enquadrar aquilo que era ilegal na altura. A base é um alojamento coletivo e é enquadrado, uma perna para enquadrar apartamentos, casas, apartamentos do Algarve, as casas, que era tudo, nessa altura, até essa altura não tinha enquadramento, eram ilegais para poderem ser enquadrados. Portanto, foi este o caminho que os hostels seguiram e foi um caminho passo a passo em que hoje já tem um nome próprio para os hostels e já tem um enquadramento próprio. Não é que nos opomos a qualquer tipo de enquadramento, desde que ele seja claro, não ponha em causa a realidade existente dos hostels existentes e que também não dificulte novos negócios que possam aparecer e que façam sentido, não temos grandes oposições, mas tem que garantir, de facto, o enquadramento do que existe e ser claro para todos. Relativamente aos impactos, nós queremos que no tema da habitação, os hostels, creio que são insignificantes, pela sua quantidade, creio que... No entanto, somos sensíveis ao tema, conhecemos, creio que há N soluções até do ponto de vista da habitação e não do alojamento local que podem ser feitas para minimizar o tema, desde o próprio Estado, municípios, promoverem habitação a custos controlados, etc., porque isto não é só do AL, foi falado na terceira, mas também tem muito em termos da globalização do investimento e da atratividade do imobiliário face a outros investimentos que neste momento não são atrativos, portanto estamos no mercado global e Lisboa está nesse mercado global, basta abrir as revistas de bordo hoje em dia ou o Economist e ver páginas inteiras a dizer investir em imobiliário em Lisboa. Portanto, é claro que estamos no mundo todo e estamos a atrair o mundo todo. Como contribuir nesta parte do alojamento local? Eu acho que nós já temos uma legislação e que carece de uma coisa muito importante, que é de fiscalização. Em termos do hostel, temos N utilizações do nome hostel indevidamente. Em termos de outras realidades, ainda existe ilegalidade e não os registros. Portanto, a fiscalização aqui a atuar era muito importante e das duas íamos trazer muitos para a legalidade e outros talvez que iam deixar de operar. Sobre também temas de como somos vistos lá fora, a nossa experiência em termos de hostels lá fora é que somos vistos como um modelo. Muito potenciado pelos prémios, os principais prémios dos hostels, que são os prémios do Hostel World, que Portugal, felizmente, tem dominado na última década, praticamente. Temos ganho a maioria dos primeiros lugares, muitíssimos segundos. Nos 10 primeiros, costumamos colocar quase sempre 4 ou 5 hostels. Portanto, e nesse aspecto, este ano tivemos aqui cerca de 40 membros da Hosteling International, que é a associação mais antiga do mundo de hostels, em que o único associado em Portugal são as Pousadas da Juventude, que têm o exclusivo, e tiveram precisamente porque acharam que os hostels desta associação, que é a mais antiga, já estão um bocadinho envelhecidos e estão a precisar de se atualizarem, e portanto vieram visitar-nos para como um caso de estudo para se atualizar e como qualidade. Quais as consequências se for migrar para empreendimento turístico? Depende da forma como for feita a regulamentação. Mais uma vez, o nosso input é garantir que os que existem permanecem, porque os que existem foram desenvolvidos e de acordo com as regras que existem, exigem investimentos que muitas vezes não são assim de retorno de tão curto prazo. Existem até regras diferentes. Em Lisboa era exigido, quem queria abrir um hostel, exigido licença habitacional, e se não fosse licença habitacional não podiam abrir. Portanto, quem queria abrir um hostel foi à procura de espaços de licença habitacional, ou espaços que pudesse converter em licença habitacional. No Porto existe uma regra diferente, é serviços. Portanto, existem algumas regras diferentes. Quem está no mercado cumpriu essas regras, portanto acho que deve garantir, devem ser as mesmas garantidas. E aqui um tema também muito sensível: os hostels são 60 e tal por cento arrendatários, em Lisboa são 88% arrendatários os espaços. Qualquer alteração do tipo de uso ou qualquer alteração deste tipo põe os contratos todos em causa destes hostels. Portanto, dá logo motivo a senhorios para pôr em causa os contratos. E, naturalmente, os hostels, até os que apareceram há algum tempo, também têm sido afetados por esta questão do preço do imobiliário. Há dois que já fecharam por não renovação, um que está aqui com um caso também complicado em vias, também são afetados por este. Não sei se... Outra coisa importante na migração para os estabelecimentos de... uma possível migração é que a maior parte dos hostels são pequenos, 30, com menos de 30 camas são 55%, com menos de 60 camas são 90% dos hostels. Okay? Vamos a falar de dimensões pequenas, abrir ou criarmos alguns entraves, podemos estar a limitar que mais negócios deste tipo sejam criados. Eu conheço a realidade, a minha, de vários outros, que todos começámos normalmente pequenos, com um investimento, umas poupanças que tínhamos e abrimos, não é? Ou se criarmos muitos entraves de licenciamento, e nós sabemos como é que funcionam os licenciamentos de tempos, etc., podem inviabilizar todo este tipo de investimento e inviabilizar também a distribuição geográfica dos mesmos, porque depois noutras localidades também estamos a falar de dimensões diferentes e um investimento de alguém que não tenha grande capacidade, se tem entraves na criação, pode ser inviável, pode tornar inviável muitos projetos.
Obrigada à Associação de Hostels Portugal e a todos os ainda presentes e resistentes. Agradeço mais uma vez a vossa presença, foi de grande utilidade os contributos que nos deixaram. Se tiverem alguma documentação que nos queiram fazer chegar, também agradecemos. Já deixaram aqui a apresentação dos hostels. De qualquer forma, se as plataformas quiserem complementar por escrito aquilo que aqui foi dito, se quiserem deixar o que já foi falado, não, envie por mail, sim, sim. Não há necessidade de estar a deixar agora essa cópia e agradecemos bastante, porque são sempre contributos importantes. Se houver mais alguma questão que queiramos esclarecer após as audições e na altura de nos sentarmos à mesa para promover então as alterações ao diploma atual, se estiverem disponíveis, nós contataremos e agradecemos desde já essa disponibilidade. Muito obrigada também.